Já se perguntou se os produtos que você consome realmente são necessários? Ou até mesmo se a produção comercial tem por objetivo atender seus anseios e não do mercado? Ou se você consome pelo simples fato de consumir? Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Baglini da plataforma Gabarita Gel. E aí, preparados para mais um Gabarita Cast no ritmo do pancadão da emoção? Pois é, hoje vamos discutir um pouco sobre o papel do consumo nas relações sociais e, claro, econômicas. Galera, vamos pensar um pouquinho fora da caixa? E aí, partiu? Não irei fazer uma crítica nesse podcast ao consumo propriamente dito e, por incrível que pareça, produtos que circulavam ali entre a África, a Europa e o Oriente, utilizando o Mar Mediterrâneo como fluxo econômico. Úteis e necessárias essas coisas. Montesquieu, ele viveu o século XVII. E, inclusive, ele ficou marcado pela teoria de separação dos poderes de Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário. Ora, mas o que tem a ver Montesquieu com renascimento e consumo? Ué, tudo, meu caro! Pois o modelo que os Estados vivem tomando desde o renascimento se pauta pelo comércio e que as organizações de poder proposta por Montesquieu apenas trouxe institucionalidade ao processo. Não obstante a isso, passamos a estudar a história não pelo feito de homens e mulheres como seres únicos e que carregam consigo uma identidade, mas sim a partir do comércio que faziam. Os capítulos da história que nos ensinam normalmente resumem o potencial que os países tinham em fazer ou não um comércio. Tanto que se a gente pegar essa relação de comércio e montar uma relação com Montesquieu de novo, vamos perceber que, depois de poucas décadas após a morte dele, uma classe que basicamente representava todo um estado, mais precisamente o terceiro estado, cortou a cabeça de um rei para fazer comércio. Ora, a Revolução Francesa fora a ascensão da burguesia no contexto das decisões centrais da política. E se é burguesia, logo, faz comércio. É evidente que o comércio só amplia seus tentáculos se o consumo também aumenta. Marx, quando cita a religião como ópio do povo, já traz a necessidade de uma ideologia global para o capitalismo, que também traz a mesma discussão em que a fé da religião nos apresentava. Conforto. Milton Santos diz que o consumo instala sua fé por meio de objetos, aquele que em nosso cotidiano nos cerca em todos os lugares, no lar, na escola, no trabalho e agora até mesmo no banheiro. Pois ao passar o dedo sobre a timeline de alguma rede social, mais um produto é oferecido a você. Aliás, já comprou hoje? Pois é, não é que Montesquieu tinha razão? O que era supérfluo tornou-se necessário. Criamos necessidades de consumo e nos tornamos refém delas. peço licença para ampliar mais ainda a nossa discussão. Pois, se existe um palco onde o comércio e o consumo ocorrem, esse palco é a cidade. David Harvey diz que a cidade tornou uma grande mercadoria e que tudo deve ser feito em prol do consumo. Centros comerciais, galerias, shoppings, fast foods, mercados e tudo que envolve o universo da compra. Lembra que no início de nossa conversa, a discussão não seria se você consome muito ou pouco, ou até mesmo se você é ou não consumista? Pois é, cheguei, galera. Você vive numa cidade e a condição da sua liberdade está relacionada ao poder de consumir. Caso você não consuma, você não tem direito à cidade. É quase que uma obrigação moral consumir e viver a cidade. Durkheim explica esta opinião Regina del Mondo. A moda agora é consumir aos montes, desconsiderando quem é o indivíduo, ou até mesmo quem fez a história. Mal sabia o ser humano que ao pensar em cidade, estariam se condenando pelo resto da vida à dependência do comércio, do consumo. E antes que você pense ao ouvir esse podcast do tipo, nossa, o Baglini não seguiu uma trajetória histórica, começou com a Idade Média, falou do Renascimento, citou a Revolução Francesa e agora está falando de formação da cidade, socorro! Eu tenho uma coisa a lhe dizer. Amigo, amiga, o comércio é assim mesmo, meu caro. Sem freio e limites para atribuir ao ser humano as suas necessidades. O comércio e consumo tomam um caráter tão grande e tentacular que toda vez que tento abordar esse assunto, por exemplo, em sala de aula, costumo escutar seguintes inquietações de alguns alunos e alunas. Ah, lá vem o professor falar de consumismo e consumo. Embora esteja sendo repetitivo para vocês e toda hora dizendo que não estou falando dessa, digamos, polarização, ainda assim posso trazer acerca da alienação que o modelo de consumo levou à sociedade. Por isso, não quero seguir a moda, tampouco o senso comum. Pois a moda, pela moda, não é uma mudança para atingir o futuro, mas sim para permanecer no passado. E é exatamente nesse passado que não quero viver. É a moda que o consumo estabelece os seus padrões. Enquanto li o livro de Milton Santos, O Espaço do Cidadão, muito bom por sinal, me deparei com uma referência de Edmond Globo, que dizia: o ridículo é mais difícil afrontar do que o desprezo. A moda é mais exigente que a honra e a publicidade de suas exigências. Não reduza a necessidade de sofrê-las. Peço licença mais uma vez para falar do Brasil. Sabemos o quanto desigual é nossa sociedade. Fruto de inúmeros contextos sociais que num outro podcast a gente troca ideia. Mas quero aqui provocá-los. Como você consegue minimizar as tensões sociais das exclusões que vivemos em nosso cotidiano? Se sua resposta, dentre outras, for a consumindo, não se sinta mal. Pois o consumo e o comércio também alcançam, em tempos diferentes, todas e todos. Numa sociedade em que a pobreza se alarga e se aprofunda a todo momento, a fabricação de novas necessidades agrava mais ainda o acesso aos produtos. E aí o que você faz? Simples! Cria produtos para atender os mais pobres ou até mesmo oferece condição de consumo por meio de programas de fácil acesso ao crédito organizados por governos federais, ainda que momentâneo a eles. O grande problema é que a máquina de consumo oferece de maneira rápida e muito tranquila sempre à elite. A elite tem a opção de consumir o que quer, na hora que quer e da maneira que bem entende. E quando ela faz isso, a elite mostra para o restante da população que o progresso faz parte da capacidade de consumir e que você só consegue alcançar se você trabalhar e, claro, comprar. Pois é, não é escolher se você vai comprar muito ou comprar pouco. É decidir se você vai viver ou não, entende? Mas fica tranquilo. Consumidor aqui no Brasil, ele tem até uma regulamentação. É quase um corpo jurídico falando para você, tipo: ei, pode comprar, eu estou aqui por você. Ei, consuma, eu estou aqui por você. Ei, não é possível que não comprou hoje. É isso mesmo. Por exemplo, temos aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, quase instituindo o consumidor como um produto a ser analisado. E qual é a função deste Código de Defesa? Função de se encarregar em realizar publicações periódicas que descrevem os produtos e garante qualidade para o consumidor. Qualidade para o consumidor, não para as pessoas. Repararam? Não estamos mais falando de pessoas, mas sim de consumidor. Penso, logo existo. Que frase cartesiana, não? Eu não penso, eu consumo. Talvez um ressignificado muito claro a esta frase em momentos de século XXI. Compro, logo existo. Mas antes de ir embora, vou deixar uma provocação aqui. Se somos consumidores, se somos chamados para consumir, qual é o fruto que estamos a colher? Muito obrigado por consumir mais esse episódio. E se assim é feito, vamos ter pelo menos a consciência. Valeu, pessoal, e até o próximo GabaritaCast!